CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.
Professor mestre em economia, José Joaquim do Nascimento, há quanto tempo eu não conversava, né? E essa falta de conversa com o professor me fez muito mal.
Prejudicial isso.
Prejudicial. Eu estou no vermelho. Né? Terminou o mês, assim, no vermelho no bom sentido. A falta, né? Porque alguém pode pensar outra coisa. Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. É sinal de que esses dias você esteve gastando, porque a economia precisa de mais consumo, de mais gastos. E tudo indica que você estava fazendo esse ato aí que é nobre para a economia, gerando aí mais gastos e propensão à produção, Fernando. Isso tem um lado positivo.
Eu tenho até assim, o Marcelo Rocha e o Paulo Lima aqui falando, mas está no vermelho, como assim está no vermelho? Só vou abrir aqui o aplicativo do meu banco e vou mostrar aqui, ó, está no vermelho também, né? Mas é só a cor do momento, não tem nada a ver. Mas se eu fizer as contas aqui, depois o senhor me passa as dicas direitinho, né, para eu poder resolver essa questão. Professor, vamos lá, vamos falar sobre economia. Na semana passada nós não tivemos a possibilidade de conversar sobre isso. Situação se complicou, mas agora vai se normalizar, porque agora vem uma aula de economia aqui na CBN com o professor José Joaquim do Nascimento. A gente vai falar sobre salário mínimo que é mínimo e poderia ser maior, não, professor?
Nós poderíamos ter um salário máximo e não mínimo, né? O mínimo já é algo depreciativo. Mas, Fernando, Marcelo, uma coisa interessante é nós verificarmos aí as criatividades, né, de algumas pessoas para fazer algo que não é bom, pelo menos para a maioria, né? Nós temos uma série de atos criminosos no país causados por pessoas comuns relacionadas a outras, né, a outros níveis, que revelam a criatividade das pessoas para pensarem o que não é bom. E quando nós observamos aqui a proposta de, né, de reajuste do salário mínimo e de outros tipos de benefícios que estão vinculados aí à Previdência, né, de ficar realmente assustado com a inteligência desses nossos tecnocratas, notadamente aí o Paulo Guedes, que é o nosso super ministro, que quando vem com ideias, né, essas ideias prometem sempre economias de centenas de bilhões, ganhos de bilhões, né, como já aconteceu em outros momentos aí relacionado até mesmo à questão trabalhista, por exemplo, e isso não se efetiva. E o que está em curso, pelo visto, é algo real, porque o ministro até se manifestou e achou que foi certamente aí pessoas infiltradas da esquerda que descobriram os planos nefastos deles, é de realmente reajustar o salário mínimo abaixo do método que vinha sendo adotado nos governos anteriores. Ou seja, eles vêm somente repondo a inflação. Isso quer dizer que do ano para outro o salário mínimo não tem ganho nenhum, ele fica no zero a zero. E se nós considerarmos o parâmetro que era adotado pelos governos anteriores, Fernando, de 2018 para cá o salário mínimo já perdeu 7,09%. Ora, perdeu um aumento real de 7%, que pelo menos teria que ser informado uma variação percentual agora para 2022 e não aparece na proposta de gasto no orçamento do governo. Isso é algo que, olhando a questão econômica, é depressível, né? É desprezável, né? Desprezível, desculpa, quando se trata de decisões, de ações que são formas criativas desses tecnocratas de trazer ganhos para a sociedade, principalmente para essa parcela de trabalhadores que vivem de salário mínimo e de aposentados e pensionistas que têm os seus rendimentos e uma expectativa de melhora de bem-estar baseada no reajuste do salário mínimo.
E essa questão, né, do reajuste do salário mínimo, a gente sempre fala, e é uma verdade, né, que normalmente o reajuste salarial do trabalhador nunca é superior à inflação, sempre já vem abaixo da inflação. Ou então ele é reajustado de acordo com a inflação, mas o ganho real do trabalhador, ele praticamente inexiste há quanto tempo, né? Não tem o ganho real, o salário não aumenta, o poder de compra não aumenta. E essa dúvida que fica sobre a economia no futuro, os planos, né, a agenda econômica, né, tanto de um lado como de outro, agora nas eleições de domingo que vem, é uma preocupação que todos nós temos, porque dependemos desta economia e a grande maioria depende deste salário mínimo forte, né, professor?
O salário mínimo forte é um grande instrumento para dinamizar atividades de consumo e, consequentemente, de produção e emprego em regiões que nós não temos grandes concentrações industriais, onde a atividade ela é mais tímida do ponto de vista econômico, né? Olhando aí a atividade mais pungente de mercado financeiro, da indústria. Então, quando nós temos um salário mínimo ganhando algum percentual do ponto de vista real, essa variação real significa um aumento real também do emprego, também do consumo, também da produção. Se nós olharmos, portanto, o que vem acontecendo desde 2017, é, na verdade, apenas uma reposição da inflação. E não há, né, nenhuma incorporação pelo governo atual e nem promessa, inclusive existe um projeto aí de melhorar, fazer crescer a reserva de em torno de 100 bilhões para o governo ter a capacidade de ajustar suas contas no âmbito fiscal. E esses 100 bilhões vêm de onde? Exatamente do corte em áreas que são prioritárias, que são fundamentais para manter, inclusive, a atividade econômica de regiões mais longínquas dos centros urbanos funcionando. Então, é lamentável, é uma forma nefasta desse governo, a partir do seu ministro, adotar medidas de controle fiscal onerando, né, tirando, desprezando as nossas necessidades de consumo, particularmente a partir de medidas como essa que ataca de forma direta e irrefutável a capacidade de consumo do salário mínimo, tirando esse ganho real que já existia aí desde 2012.
E a questão do salário mínimo, a questão do corte nos salários de servidores, uma série, né, de informações que começaram a chegar desde ontem em razão das próprias declarações feitas pelo ministro Paulo Guedes, que preocupa a todos, né, ou a quase todos. Tem alguns que não se preocupam e acham que, de repente, ele segue uma linha econômica na qual tem razão absoluta e não tem que se discutir. Mas eu confesso a você uma preocupação muito grande, não só a você, ouvinte CBN, mas também a você, professor, que existe uma preocupação muito grande em relação ao futuro, até mesmo a questão da dedução do imposto de renda, né, de retirada lá de gastos com a saúde. É um negócio assim que me assusta um pouco, mas vamos acompanhar, porque às vezes tem um ditado antigo: Quem ladra não morde.
Claro. E outra preocupação também é na mesma toada que a gente vê essa possibilidade de mexer na atualização do salário mínimo, né, por conta da inflação, também tem outra questão que as pessoas estão deixando de lado quando se fala principalmente em governo, que é taxar as grandes fortunas. Isso aí o pessoal parece que tem medo, parece que não quer nem pensar nisso, né? Estranho isso aí, né, professor?
Muito estranho, Marcelo. E detalhe importante, né? Quando se trata de atuar perante a classe que é mais abastada e, de certo modo, está sendo muito beneficiada pelo governo atual, inclusive com a política de, né, de relações trabalhistas, a partir do sufocamento total do sindicato, a partir de um conjunto de medidas que, de certo modo, flexibilizaram as condições de trabalho, mas prejudicaram em grande medida a renda do trabalhador, essa classe que está sendo muito bem abastada, ela parece ser intocável pelo governo atual. E é de onde naturalmente se espera uma possibilidade e uma condição real mesmo de contribuição mais efetiva com o ambiente interno. Porque não dá mais para tirar do salário mínimo de aposentados e pensionistas um pouco que ele já recebe, porque nós estamos muito, muito aquém do que determina a nossa Constituição Federal, lá no artigo 7, né, parágrafo 14, sobre a dimensão que deve ter o salário mínimo para poder garantir as condições de sobrevivência normais, né, de alimentação, de educação, lazer, segurança, etc. Então, é lamentável e é realmente algo bastante triste ouvir dos nossos nobres tecnocratas uma criatividade sem limites para criar essas medidas que são, infelizmente, né, nós temos que admitir, elas são, infelizmente, agressivas do ponto de vista da nossa renda e do nosso bem-estar. É lamentável.
Só lembrando também que para garantir todas essas questões, alimentação, lazer, estudo, né, nós temos um salário mínimo de R$ 1.212, sendo que o próprio Diese, Fernando Carlos, o diretor Diese, uma instituição que faz a atualização de índices econômicos, ele estipula, ele fez o estudo dele mensal para uma família de quatro pessoas, o salário mínimo ideal deveria ser de R$ 6.306,97.
Bom, estamos bem distantes, né, deste valor calculado aí pelo Diese. Professor, a nossa participação hoje, né, está chegando ao final. Quero agradecer a sua presença, um prazer reencontrá-lo. E domingo, eleições. E na quarta-feira que vem a gente fala mais sobre economia, porque, entre aspas, já saberemos se continua Paulo Guedes ou se teremos um outro ministro a partir de 2023. Um grande abraço e até a próxima, professor.
Grande abraço, Fernando. Grande abraço, Marcelo e os caros ouvintes. E vamos torcer para que o Brasil vença, a democracia vença e o nosso futuro seja certamente administrado aí, ou pelo menos seja melhor por quem vai assumir esse país, que é uma maravilha, mas só está precisando de pessoas com tomada de decisões criativas para melhorar o nosso bem-estar, Fernando.
Tá certo. Um abraço. Grande abraço. Boa quarta-feira, ótimas eleições. Muito obrigado ao professor José Joaquim do Nascimento participando conosco aqui do CBN Vale, primeira edição Economia em Destaque na CBN.
CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.